Boa noite. Eu estou me sentindo em casa, porque parece que a gente conhece quase todo mundo, né? Mas, assim, realmente é uma alegria estar aqui nesta igreja. E eu estou colocando um monte de revista aqui, né? Pois é, coordenador estadual da MCM tem que saber que tipo de literatura que a gente vai trabalhar, né? Quando a irmã Januária falou, Ruth, você pode? Eu falei, gente, domingo, sair da minha igreja? Mas eu falei, gente, Deus me deu um ministério. Esse ministério de estar à frente da MCM do Estado é um ministério que ele me deu. E o meu marido sabe disso, a igreja também já sabe disso, de vez em quando eu tenho que sair. E é com muita alegria que eu faço isso, poder estar servindo ao Senhor em outro lugar também. As irmãs sabem que por muito tempo a gente trabalhou como Sociedade Feminina Missionária, não era isso? Lembra, Osneide? Sociedade Feminina. 2006 mudou, já passou a ser MCA, Mulher Cristã em Missão. Yes. Desculpa, MCA, Mulher Cristã. A gente já tão acostumou com outro, né, que já... Mulher Cristã em Ação. E quando foi 2017, a liderança da União Feminina, fazendo todo o levantamento de como tem sido o trabalho das organizações no Brasil todo, então elas pensaram, nós temos que fazer algumas mudanças para melhorar o trabalho da Mulher Cristã, que antes era em Ação, né? Então, a primeira coisa, mudou o nome. Mas ele fala, ah, mas por que que mudou tudo? Não mudou tudo. Eu trouxe uns pequenos, alguns slides, eu não sei se vai poder ser usado agora, se conseguiram abrir, porque acho que eu falei um... Isso. Então, assim, a União Feminina, então, claro que quando se vai fazer qualquer mudança, não é de uma hora para outra. Ontem nós estávamos lá na Convenção Batista Brasileira, né? E a gente viu alguns debates, alguns relatórios que foram prestados, e a União de Homens também está mudando o seu manual. Então, vai haver um outro manual para a União de Homens também. E por que que faz isso? Porque tem pessoas estudando, preparadas, que vão ver a melhor maneira de, não só a organização feminina, mas como a organização masculina também trabalhar. Inclusive a igreja, né, pastor? Tem hora que a gente está fazendo uma coisa, gente, vamos ver o que a gente pode melhorar? Como é que vai ficar mais fácil para todo mundo participar? Então é por isso que há mudanças também. Não para mudar tudo, não. Para mudar aquilo que pode ser melhorado. E foi exatamente isso que a União Feminina fez. Podem mudar isso. Então a gente sabe que ela trouxe uma proposta de ensino para um tempo como este. Irmãos, educação cristã, missionária, ela precisa de ter uma proposta que possa ajudar todas as organizações a aprenderem, a buscar. E a gente fala, ah, mas quando fala em educação cristã, olha que a gente começa com os pequenininhos, não é? Que saíram agora, vão estar aprendendo a palavra de Deus, tá? A gente ensina música, a gente ensina atividades, mas se não tiver a Bíblia como base, pode parar. Pode parar. Aí nós temos as mensageiras do rei, como elas aprendem histórias, biografias missionárias, decoram um monte de versos. Quem foi mensageiras do rei aqui? Olha aí. Gente, não tinha que estudar um monte de coisa? Muitos versículos de cor, distribuir folheto, aprender como evangelizar. Então, assim, era muita coisa que tinha que fazer para ser reconhecida como uma mensageira. Depois chega na... Antes era JCA, né? Depois, agora... A JCA já não existe mais, porque nós temos a mulher jovem. Pode mudar aí o slide, por favor. Então, atenta para o público que deseja alcançar. Quem é a mulher cristã brasileira, né? Gente, vai fazer uma organização, mas que não vai atender as necessidades da mulher cristã brasileira, então não precisa. O próximo slide. E atenta também às mudanças eclesiásticas, as igrejas não são mais como antes, né? A gente sabe que muitas igrejas funcionam com ministérios, outras igrejas mudaram a sua maneira eclesiástica, mas elas não precisam tirar o trabalho da União Feminina da sua igreja. O próximo. Atenta também às mudanças eclesiásticas, pode passar. Eu quero colocar só mais alguns agora. Sem abrir mão da nossa missão. que é viabilizar a educação cristã missionária para todas as meninas, as mulheres, as jovens. Então, não podemos abrir mão disso, de fazer com que nas nossas igrejas nós tenhamos pessoas que entendam exatamente o que, que significa isso. Porque amor por missões a gente aprende, concordam? Quanto mais a gente vai estudando, vai aprendendo, vai ouvindo, a gente quer mais um pouquinho. E aí você vai tendo aquelas meninas que começam a ouvir as histórias dos missionários, nas campanhas missionárias, e Deus vai e toca no coração. Ó, você está vendo o que está acontecendo ali? É para você também. Mas o coração já está preparado para aceitar a chamada do nosso mestre. Pode passar mais à frente. E sem abrir mão dos valores, que é de ter a Bíblia como nossa regra de fé, como ter Jesus. A nossa organização, ela é cristocêntrica. Nós não queremos fazer nada que Cristo não seja o centro. Cristo é o centro de tudo aquilo que a gente vai ensinar. Porque senão nós vamos perder o objetivo maior da nossa organização. Pode passar mais isso. Então, por isso que vocês viram, estou vendo que... Eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, né? Então, primeira coisa que vocês sabem, então vamos fazer uma organização que possa abranger áreas específicas de toda a igreja. Então, como é que ficou ali? A mulher jovem, depois... Nós não somos tudo isso? Nós temos na nossa organização aquelas jovens. Ah, mas cadê a JCA? Então, não, a JCA é uma jovem, é uma mulher jovem. Então, ela vai poder participar com o seu grupo. E, gente, a revista da Mulher Jovem, sei que vocês conhecem, né, Sandrinha? Ela, Vida e Missão. Ela, Vida e Missão. Então, é essa revista que vai direcionar os estudos, as reflexões dessa organização. Ah, mas nós vamos ter que fazer coisa... Não, a reunião em conjunto, todo mundo junto. Mas aí cada um vai escolher... Gente, cada artigo que tem nessa, vocês já conhecem? Já viram? Não é, gente, mas muito bom. Até as outras vão querer aprender também. Pegar a revista. Então, é muito interessante. Então, ela, que é a jovem, visão e missão. Ah, mas eu sou... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Então, essa coisa de igreja, gente, a jovem cristã, ela tem que buscar entender qual que é a missão que Deus tem para ela e como que ela vai se portar diante dessa missão. Você pode ser uma jovem que vem para a igreja no domingo e a semana toda fazer o que quer? Aí da igreja, não. O que, que Deus tem para mim? No meu trabalho, no relacionamento com as minhas amigas, na faculdade, com o namorado, como que deve se portar a jovem cristã? Então, a mulher jovem, ela vai aprender muito sobre isso. E a mulher singular é aquela que não tem filhos ainda para preocupar, mas ela está sozinha, ela trabalha, às vezes ela nem casou, ou então ela casou, mas ainda não tem filho. Então, ela tem objetivos diferentes. Porque a partir do momento que você tem o seu filho, né, Mayara, a gente começa a conversar outros assuntos. Não vai ser mais a mesma coisa. Então, a gente precisa trazer informações que que a mãe vai precisar. Mas a mulher singular está pensando em outra coisa, no trabalho. Às vezes, ela trabalha em lugares como... E ela precisa de ter a sua postura de uma mulher singular. Eu gostei tanto desse nome, singular, né, porque mulher singular é interessante, né? E depois a mulher mãe, que tem tanta coisa para aprender, e a gente vai aprendendo quando os filhos nascem. Não adianta, a gente só aprende a ser mãe quando os filhos nascem, não é? E a gente vai ter que saber tanta coisa, saber de idade, os 2, 3 anos, o que, que a gente tem que pensar para eles. Aí vai para a escola, eu estava vendo o meu sobrinho, o filho dele começou a estudar essa semana. Primeiro dia, segundo dia, falou, nossa, e aí fica naquela preocupação, como é que vai ficar lá na escola, né? Como é que vai ser? A princípio chora, depois acostuma, depois não quer nem saber da mãe mais, né? Põe no portão e já está correndo lá para a sala. Mas a mãe tem essas coisas que tem que aprender. A como educar o seu filho, ensinar, a palavra de Deus tem que estar presente o tempo todo. E depois a mulher plena. Eu sou plena, tá, gente? Com muito prazer. Eu sou uma mulher plena. Então, a partir de 60 anos, mulher plena, tá? E Então, essas mudanças, mas a revista é a mesma. A nossa revista Visão Missionária continua do mesmo jeito. Sempre muito com artigos. Aliás, eu acho que ela está ficando melhor, viu? Cada vez eu acho que ela está ficando melhor ainda. As pessoas que vão escrever os artigos, os assuntos que são colocados, são assuntos que realmente nos interessam muito. Então, assim, é uma revista que traz aquilo que nós precisamos. E às vezes a gente fala, gente, por isso que igreja une muita gente, porque a gente busca coisas em comum, coisas que a gente precisa aprender. Nunca deixando de saber que nós somos servas do Senhor Jesus. Servos do Senhor Jesus. E o que, que o servo tem que fazer? Obedecer. Sabe aqueles irmãos que chegam na igreja, irmãos no sentido geral, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ele não quer saber o que Deus quer que ele faça. Ele quer fazer do jeito dele. Então, nós temos que aprender a sermos submissos à vontade do nosso Deus. E a união feminina também, acho que agora pode tirar, acho que eu queria falar, chegar até aí mesmo. Então, a União Feminina Batista do Brasil, ela traz toda essa literatura para nos ajudar. Ainda trouxe aqui a das Mensageiras do Rei, né, que é Aventura Missionária, e a capa vem Celebrando a Glória do Reino de Deus. Vocês podem ver que todas as faixa etária vai trabalhar sobre celebrando a glória de Deus. E a revista Visão Mensageiros do Rei também, tudo que as meninas precisam e interessam para elas, né? Assuntos que elas estão vivendo. Então, a União Feminina também publica o quê? O que é isso? Tem alguém aqui que não conhece Manancial? É um livro de meditações diárias para ser feito sozinho? Às vezes sim, né? Mas ele é feito para ser, é o culto para ser feito em família. Mas meu filho é tão pequenininho, não vai entender nada, mas senta ele perto de você na hora do culto doméstico e lê a Bíblia, ora, canta, que ele vai estar ouvindo e aprendendo. Irmãos, acho que nem precisa falar, mas o culto doméstico deveria ser uma coisa para voltar para acontecer nos lares. Porque é uma coisa de grande... Eu acho que muita gente aqui já viveu isso, com culto doméstico, fez culto doméstico, participou quando criança, depois fez com seus filhos, e não tem coisa melhor. Eu estava conversando hoje de manhã, quando ia para a igreja, falando com meu marido. O meu pai é que dirigiu o culto doméstico na nossa casa. Era meu pai. Fazia de manhã, levantava todo mundo antes do café, todo mundo fazia o culto, lia o manancial. Era manancial, não, era em revista, era desse jeito. Era em revista, mas era manancial, tá? Desde, não vou nem falar quanto tempo. É muito tempo atrás. Mas assim, então a gente ia aprendendo. Aí você aprendia, você ouvia a reflexão, você lia a Bíblia. Cada um queria ler, depois que aprendia a ler, todo mundo queria participar, né? Lia a Bíblia, cantava o hino. Então isso edificava a família. Hoje a gente gasta tanto tempo e ninguém quer saber. Eu estava ouvindo a irmã Marli Gonzalez, que é a diretora executiva da União Feminina, ela falando que na casa dela vai fazer o culto doméstico. Está todo mundo conversando, vamos fazer o culto doméstico, daqui a pouco some todo mundo, né? Aí tem que ir lá no quarto falando, vamos fazer o culto doméstico agora? Porque, nossa, gasta tanto tempo nas redes sociais, mas quando para ler a Bíblia, mas a mãe cristã, a mulher cristã, tem que... agora é hora do culto, então é hora do culto. Isso são coisas importantes. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque a MCM na igreja é de grande importância para o nosso crescimento espiritual, para que a gente... E não só para você, mas é para a família toda. Quando você busca servir ao Senhor, quando você vai diante de Deus, se humilha e Deus já começa a falar no seu coração, e daqui a pouco você está sendo aquela mulher cristã que vai fazer diferença... Não é? Precisamos fazer diferença na nossa casa. Por quê? Porque nós vamos tratar bem nossos filhos, marido, os amigos, no trabalho. Então nós vamos ser aquela mulher cristã que vai fazer diferença onde quer que ela esteja. E eu fiquei muito feliz quando a irmã Sonora falou: não, nós estamos organizando, já dividimos. Eu falei: nossa, já dividiu em grupo, então vocês já estão prontas para fazer aquilo que precisa? Eu falei: não, então tá fácil. Agora ficou bem fácil para mim chegar aqui depois de estar tudo pronto, ficou ótimo. Porque claro que tem organização que está resistindo às mudanças, às vezes, não vai dar certo, não sei o quê. Por que não vai dar certo? Se tudo isso é feito para glorificar a Deus, para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento como servos de Deus que nós somos. E ela falou assim, então nós vamos aproveitar esse culto, primeira reunião da MCM, né? E fazendo o estudo da revista, dessa revista Visão Missionária, que tem estudos mês a mês, que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, isso vai ser importante. Então, vamos ver o que a nossa revista Visão Missionária traz neste... Ah, eu até esqueci de fazer. Então, esse aqui, ó, é a proposta educacional, que eu sei que as irmãs aqui já têm, né? Então, essa é a proposta educacional, que a gente encontra tudo que a gente precisa para ter as nossas áreas específicas, os grupos específicos, funcionando como precisa. E qualquer informação, a irmã Janária tem esse livrinho, acho que tem mais gente que tem também, e pode até comprar para deixar para o pessoal ir aproveitando. Vou tirar as revistas que eu fiz aqui. Celebrando a glória no reino de Deus. Já adiantaram meu trabalho, né? Porque celebrar é comemorar, é festejar. Tão bom quando a gente festeja aniversário, aniversário de casamento, aniversário da igreja, não é? É muito bom. Festejar, isso é muito bom. Agora, celebrar a glória do reino de Deus. A gente fala, ah, mas nós estamos aqui na terra, como é que nós vamos celebrar? Interessante que a gente já pode começar a celebrar a glória do reino de Deus desde agora. Olha que no Salmos 103, versículos de 19 a 22, diz assim, olha, quem disse isso foi o rei Davi, e ele já celebrava a glória de Deus naquela época, hein? Parecia que falava, ah, mas já acabou o mundo, nós já estamos lá no céu celebrando a glória de Deus, nós vamos começar, vamos ver como é que ele diz aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 19 do Salmos 103, diz assim, o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é o rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos que ouvem o que ele diz, que obedecem ao seu mandamento. Louve o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Como é que vai fazer, celebrar a glória de Deus sem fazer a vontade de Deus? Louve, Senhor, todas as suas criaturas em todo lugar. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Então, nós vamos começar a viver essa vida com Deus aqui na terra. Nós vamos só ter um prenúncio do que é a glória de Deus. Só assim. Porque a nossa limitação... Não dá para saber exatamente o que é a glória de Deus. Quando você lê o livro de Salmos, parece que Davi conhecia muito bem esse Deus, né? Ele fala do poder, da glória, da magnitude de Deus. Ele vai falando tanta coisa, fala, nossa, mas parece que ele... Mas era... Por quê? Porque ele vivia tão próximo de Deus, ele dependia tanto de Deus, que ele podia perceber o que era a presença de Deus, ele sabia o que era a presença de Deus, ele podia viver tudo isso. Em Apocalipse, capítulo 11, que é o versículo-chave do nosso estudo, né? Celebrando a glória de Deus, versículo 11, versículo 15. Então, diz assim, em Apocalipse 11, versículo 15, diz assim, então, o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo o sempre. Essas palavras, quando abriu então a sétima trombeta tocou, então disse isso. A gente fala, mas esse... Tudo isso aqui, tudo isso que está acontecendo, o anjo tocou sua trombeta, houve voz no céu, vozes fortes. Não fala quantas pessoas estavam lá, mas eram com muita intensidade. E onde? No céu. Com muita intensidade aquelas vozes, e eles estavam, e diz o local, no céu. E a gente fica hoje imaginando, fala, ah, mas gente, Deus dominando tudo, a gente vê hoje o nosso mundo como está. A gente fala, mas parece que Deus tá, não está dominando nada. Parece que Deus está tão longe. Os homens estão fazendo, cada governante que aparece por aí, cada um querendo fazer, mostrar mais poder do que o outro. Ó, cuidado, hein, porque se eu mandar um míssil aí, você vai, um míssil para lá, você morre. Ah, se você fizer isso, vai acabar. Não é isso que a gente fica ouvindo? Irã, Estados Unidos, Israel, um monte de lugares assim, pronto, Coreia do Norte. Não, cuidado comigo. Eles pensam que eles têm poder. Eles têm certeza que eles têm muito poder. Mas eles não olham para a glória, eles não conseguem celebrar a glória do reino de Deus, eles não conseguem entender esse Deus que está, que parece que está em silêncio, mas que está dominando todas as coisas. Assim como está dominando a minha vida, a sua, porque nós conhecemos e confiamos nesse Deus. Eu gosto muito de dizer que é o seguinte, que a gente às vezes fala, ah, mas o que vai acontecer daqui? Não importa o que vai acontecer comigo o ano que vem, a única coisa que eu sei é que Deus está dirigindo a minha vida. E eu posso, então, celebrar essa glória dele enquanto eu estou aqui. A gente fala, ah, mas falar em celebrar a glória de Deus quando eu estou tão jovem, né? Eu não quero ficar pensando muito nesse negócio de céu, não. Mas quanto mais a gente se aproxima da Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia, você conhece, porque quando você lê a Bíblia, você conhece Deus. E quanto mais você conhece Deus, você fala, nossa, mas eu quero ficar mais perto de Deus. Muito mais perto de Deus. Aí você vai sentindo a presença dele, você vai sabendo exatamente. Aí você consegue ver que, nossa, mas eu não posso pensar assim, eu não posso falar assim, porque não é isso que Deus quer para a minha vida. Aí eu estou trabalhando, tem gente que trabalha do meu lado, e são pessoas tão difíceis de tratar, mas como é que Deus quer que você trate as pessoas? Como é que você vai celebrar a glória de Deus? Como é que a sua vida pode mostrar a glória de Deus se você faz o que todo mundo faz? Se você age como todo mundo age. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, esse texto que nós lemos, ele celebra a revelação, celebra essa revelação, então ele vai mostrar essa intensidade desse louvor. E visa destacar também o conteúdo da revelação e a origem divina, forçando-nos a uma mudança de perspectiva. Uma mudança da perspectiva de terrena para a divina. Porque a gente pensar no reino terreno, a gente consegue um pouquinho. Mas a gente sair desse terreno e partir para o celestial é muito complicado. Por mais que nós possamos imaginar o que vai ser o céu, toda a glória de Deus, onde a presença dele vai ser maior do que, vai ser uma luz que nem precisa de mais outra luz, ele é a própria luz, a gente começa a falar, mas como assim? Como é que vai ser essa, estar na presença de Deus? A gente não consegue imaginar, porque nós conhecemos tudo em nível terreno. Mas quando a gente começa a pensar um pouquinho mais, nós vamos ver que esse Deus que morreu naquela cruz, que nos salvou, a gente contempla a cruz, a gente começa a imaginar. Quando ele disse, tudo está consumado. A gente que para falar, mas o que é isso? Tudo está consumado. Na cruz Jesus falou, tudo está consumado. O que tinha que ser feito, ele fez. Então agora, irmãos, nós estamos só nos preparando para chegar aos céus com o nosso Deus. Porque ele consumou tudo, ele fez tudo o que tinha que fazer. E os discípulos que participaram de tudo aquilo, que viveram junto com Jesus, aprenderam dele, viram Jesus ser crucificado, mas eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subir aos céus. Então, eles contemplaram tudo isso, e agora o que eles iam fazer? Eles seriam o quê? Testemunhas desse Deus que agiu, que fez tudo isso por amor. Então, é por isso que agora eles podem sair como testemunhas e realizar a obra do Senhor e mostrar esse amor de Jesus para as outras pessoas. E é isso que nós temos que fazer, sermos testemunhas. E como é que você testemunha? Uma testemunha, ela tem que falar, olha, foi assim, assim, explicar exatamente como as coisas aconteceram. Mas eu vou saber como as coisas aconteceram quando eu uso a palavra de Deus, quando eu conheço esse meu Deus. E a gente só conhece Deus através da Bíblia. Não adianta as pessoas ficarem falando uma coisa, ah, que Deus é isso. Aí quando você olha na Bíblia, você fala, eu sei quem é Deus. Ah, mas isso, a Bíblia diz isso. Onde que a Bíblia fala isso? Então, o que eu sei da Bíblia? O que eu estou ensinando para os meus filhos? O que eu estou ensinando para as pessoas que estão perto de mim? O que a Bíblia diz? Então, eu tenho que conhecer. Ontem eu estava, antes de ontem, estava no Uber, estava com a minha filha, e aí alguém, um rapaz que estava lá ouvindo música evangélica, eu falei, não, você é igreja? Eu falei, sou da igreja Luz para os Povos. E depois ele falou, meu pastor que tinha falecido hoje, estava com uma doença, e depois foi fazer uma cirurgia e morreu. Aí ele falou assim, aí ele comentando sobre o pastor, que é muito difícil agora, né? Mas ele falou assim, mas o meu pastor disse que ele tinha ouvido uma profecia, alguém tinha feito uma profecia para ele, que ele ia morrer com 86 anos. Eu falei, pois é, a profecia é a palavra de Deus. Eu conheço as profecias que estão na palavra de Deus. Ninguém diz para ninguém quando que ele vai morrer, quantos anos ele vai viver. Por isso que é importante você conhecer e falar, não, mas a Bíblia não, se eu não posso conhecer a Bíblia, as pessoas podem falar o que quiser para mim. Podem falar o que quiser, mas eu conheço, a palavra de Deus não diz isso. Que pena, né, que um pastor ouviu alguma coisa assim e tinha certeza que aquilo era verdade. Que ele ia viver 86 anos. 56, parece, que ele faleceu. Então, assim, por que é importante conhecer a Bíblia? Porque eu vou conhecer as verdades, o que Deus quer para mim, através dessa palavra. E Jesus falou, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E disse, mas é de outro lugar. Interessante que o autor aqui da lição diz assim, que do estudo, ele fala assim, olha, os tronos antigamente, daquela época de Jesus, eram bem largos. Então ali, ele fala, mas quem que vai ficar no trono, Deus ou Jesus? Eles estão, os dois estão no trono, Deus e Jesus. Uma pessoa só, então eles estão nesse único trono. E ao mesmo tempo, porque quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém falou, ninguém vai ao, ele não falou, ninguém vai ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai, vai onde ele está, senão por mim. Então, Jesus é que nos leva à presença, a chegar nesse trono de Deus. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o seu Salvador. Então, é através dele que nós vamos chegar no trono de Deus para nós podermos ver realmente e celebrar de uma maneira muito... Eu fico imaginando que vai ser realmente essa celebração. A gente só imagina, né? Mas vai ser melhor ainda. Osborne, um autor, ele diz o seguinte... O reinado temporal do pecado e a natureza transitória da vida neste mundo pecaminoso serão substituídos por uma divindade eterna, um reino eterno, uma vida eterna em glória para os filhos de Deus. Então, toda essa coisa que é terrena, que o pecado fez ficar muito, vai ser tudo substituído por uma vida eterna com Deus. Aí, eterna como? Tem algumas traduções falam de séculos em séculos, de eras em eras. Então, a gente não tem noção, porque é para sempre. É uma eternidade. E um outro autor também diz o seguinte, Chaplin. O governo será assumido por Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo em todas as dimensões terrenas e celestiais. Tudo ficará debaixo do poder do Filho. E o seu reino, por conseguinte, será absolutamente universal. Então, esse é o reino que nós estamos celebrando desde já. Essa é a glória de um Deus que vai dominar tudo, onde o terreno não vai mais existir. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás mostrou para ele? Olha, está vendo esses reinos aqui da terra, né? Tudo isso te darei. Tanto que ele era mentiroso, né? Jesus precisa de reino terreno? Aquilo tudo ia acabar. Que reino que ele teria para oferecer? Aquilo tudo ia acabar. Jesus sabia de todas as coisas. Nosso Deus é um Deus eterno. Então, quer dizer, não dava para mostrar uma coisa que não existia, porque o reino é do nosso Deus. O próprio Jesus já havia dito aos seus seguidores acerca de tudo que ele ia, da centralidade, da sua unicidade com Deus. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bom a gente saber disso. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe como chegar o Salvador. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida com Cristo só para nós mesmos. Mas a mulher cristã em missão, ela vai poder olhar para o outro lado. O servo do Senhor vai ter que olhar de maneira diferente. Eu tenho a salvação, eu não posso ficar com ela só para mim. A gente sabe que existem muitas igrejas no nosso mundo que são igrejas perseguidas. onde as pessoas não podem declarar que são crentes, que têm que aceitaram, que conheceram Jesus, eles têm que ficar caladinhos, sem falar nada. Por quê? Porque não pode, porque senão vai morrer, ou porque senão a sua família... E tem gente que morre, é preso na China, na Índia, Coreia do Norte, esses lugares, as pessoas realmente conhecem Jesus, se as pessoas sabem que elas são cristãs, muitos são presos, porque a própria constituição de muitos países desse já vai dizer que a religião é o islamismo. Quem for diferente, morre. É, eu recebi um PDF, a revista Portas Abertas, aí fui lendo vários testemunhos de pessoas. Então, eles fazem assim, as 50 nações onde o evangelho é proibido. Aí ele vai colocando de ordem qual que é a perseguição é maior. A Coreia do Norte está sempre em primeiro lugar. Das 50, a Coreia do Norte é em primeiro lugar. Não se pode falar do evangelho de Jesus. Aí eu fui lendo algumas coisas, alguns depoimentos de pessoas que moram nesses países, que são perseguidos, e uma jovem falando, olha, às vezes eu estou levando chicotadas, apanhando, mas eu estou feliz por dentro, porque Jesus Cristo está comigo, e Ele me consola, e Ele é o meu Salvador. Mas eles não vão parar de testemunhar de Cristo. E a gente sabe que na Coreia do Norte, nesses lugares onde a perseguição é tão forte, as igrejas estão crescendo e crescendo muito. Não é pouquinho, não, crescendo muito. Porque as pessoas querem anunciar, eles não podem anunciar, mas eles estão vivendo o evangelho e quando podem, eles estão ensinando. Eu recebi até foram umas fotos de uma dos missionários que esteve ano passado aqui em Goiás, aí ela se mostrando aqui, olha, ela falou, nós batizamos duas mulheres islâmicas que aceitaram Jesus, duas. Depois de, acho que 8 ou 7 anos de trabalho ali, os primeiros frutos do trabalho, duas mulheres entraram dentro de casa, portas fechadas, mas quando um muçulmano fala que quer batizar, porque a vida dele é outra coisa mesmo. Quando eles decidem o batismo, você pode ter certeza que eles são capazes de morrer por Cristo sem nenhum medo. E elas foram batizadas numa banheira, escondido de todo mundo, porque não podem saber, mas elas foram batizadas obedecendo a ordem de Jesus. A gente fala, mas agora nós vivemos aqui no Brasil, não tem perseguição, e a gente pode anunciar o evangelho facilmente. E nós fazemos isso? Nós não fazemos isso. Nós queremos... A facilidade que a gente tem acaba deixando a gente, talvez, e encerrando o estudo, o autor fala, diz assim, olha, vivemos em um país onde podemos celebrar a glória do reino de Deus livremente, vivendo uma vida que glorifique, seja comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, tudo para a glória do nosso rei, né? Mas também não estamos livres de pressões. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Só que de forma diferente dos demais. Somos perseguidos, pressionados para que sintamos vergonha do evangelho de Jesus, para que não vivamos o que e não anunciamos. Então, a pressão que nós sofremos é essa, de não anunciarmos esse Jesus que nós conhecemos, porque fica tudo tão fácil e a gente fica se escondendo. Ah, deixa para depois. Ah, depois eu falo. Sempre tem um amanhã, mas às vezes as pessoas estão perto de nós, indo para o inferno, nós estamos deixando para depois. E lá nesses países onde a perseguição é muito forte, eles não podem deixar para depois. Eles vão fazendo isso mesmo. Então, independentemente da pressão que sofremos diariamente, precisamos ser homens e mulheres que celebrem a glória do reino de Deus, não importando que outras vozes reivindiquem o comando da história, dinheiro ou fama. Qualquer coisa que aparecer para você, o que você tem que fazer é o quê? É celebrar a glória de Deus o tempo todo na sua vida, para que as pessoas possam perceber essa glória na sua vida e possam falar, o que é isso? Por que você é desse jeito? Como é que você pode me ensinar a ser desse jeito também? A gente tem que ter muito cuidado para celebrar. Nós todos podemos celebrar a glória de Deus, foi o que foi dito agora, né? Antes. Nós podemos celebrar enquanto nós estamos aqui, sim, com o nosso viver. Lá no trabalho, com a família, em qualquer lugar, nós podemos celebrar essa glória de Deus, sendo o quê? Obedientes à palavra de Deus e fazendo com que as nossas ações, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu ensino, possa mostrar Jesus Cristo. Então, por isso, nós temos que ter cuidado. Como é que eu estou vivendo com meus amigos de trabalho, com as minhas amigas? Como é que elas estão vendo Cristo na minha vida? Ou eu nem quero que elas saibam que eu... Não, todo mundo pode fazer o que quer, do jeito que quer. A gente fala, não tem nada a ver. Ah, na igreja eu sou ótima, mas e lá fora? Lá fora eu vou ser diferente? Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente? Eu não preciso ficar falando em Bíblia, para quê, gente? Falar em Bíblia, falar em Jesus Cristo? Então nós vamos refletir essa glória do reino de Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, com a maneira que nós estamos vivendo. E Jesus quer, Deus quer de nós vidas, mulheres, homens que realmente sejam servos obedientes, que não basta ser servo, não basta ser missionário, né? Não basta ser missionário, não. Tem que ser o quê? Obedientes à voz do nosso Deus. É nós estarmos atentos àquilo que está ao nosso redor. O que as pessoas estão vendo nas nossas vidas? Que tipo de evangelho que eu estou anunciando? Como é que tem sido? Não adianta também ficar falando e não vivendo aquilo que está falando. Não adianta eu querer ser, falar, gente, olha aqui um folheto da Bíblia, olha o que Deus fala, tem que ser assim. Aí quando a pessoa faz qualquer coisa, você já apaga tudo. Né? Você apaga tudo com as suas ações. Faça o que eu falo, mas não olha para mim, não. Eu vou fazer o que eu quero. Temos que ter esse cuidado. Gente, glorificar o nome de nosso Deus, celebrar esse reino de Deus, é um privilégio nosso. Nós estamos antecipando esse momento quando estaremos com Cristo perpetuamente. Vamos usar a palavra perpetuamente, né? Para sempre. Então, nós vamos estar nos preparando para isso. E lá vai ser muito melhor. Eu sei que para falar isso para jovem, mas a gente, quando vai adquirindo, assim, idade plena, e a gente vai começando a ler a Bíblia, a gente fala, gente, mas é bom demais lá. Por isso que a gente não... vocês devem ter falado, nossa, aquele lá já está querendo ir para o céu logo. Dá vontade de ir para o céu logo mesmo. Quando a gente começa a ver as maravilhas de estar na presença de Deus, isso aqui fica muito pequeno. Ter as coisas, comprar as coisas, fica uma coisa muito pouca. Ah, mas eu tenho que fazer isso... Claro, por isso que eu estou falando, os jovens estão construindo a sua vida, né? As jovens estão estudando, fazendo fazendo a sua faculdade, seu curso, e já está sonhando, vai tendo objetivo. Claro que isso é a coisa mais normal. Mas a gente não pode deixar de lado esse reino, essa glória de Deus que está nos aguardando. Então, enquanto nós estamos aqui trabalhando, vamos vivendo mais uma vida que agrada a Deus. Uma vida que possa celebrar com as nossas ações essa glória do reino de Deus, onde o reino de Deus começa a funcionar na nossa vida a partir de agora. Ah, mas é porque aí a gente vai sorrir no sofrimento, a gente vai passar por momentos assim, você fala, nossa, mas eu não estou sozinha, eu estou com meu Deus, e a gente enfrenta. Não é porque ninguém é, não, é porque Deus está conosco. Se Deus está falando com alguém, olha, às vezes a bênção não vem, mas a presença de Deus é melhor do que a bênção. Sabia? Uma oração não respondida, alguma coisa que não aconteceu, você fala, é melhor estar na presença de Deus do que ter um monte de coisa, muito melhor. Porque aí na presença de Deus você passa pelo vale, você passa pelo deserto, você chega lá e fala, nossa, mas Deus estava comigo. Por isso que no Salmo nós encontramos lá, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. E olha que Israel passou por momentos na Babilônia, naquele momento lá, e foi difícil para eles. Saber que toda a glória de Israel, toda a glória daquele tempo dos reis, tudo aquilo acabou. Mas ele falou, mas Deus estava conosco. Ele nos levou para a Babilônia, sofremos. Por que que eles sofreram? Porque eles eram bonzinhos, faziam tudo o que Deus queria? Desobediência, por causa do pecado. E nós não podemos esquecer que o pecado é que nos faz entristecer, nos torna infelizes, é o pecado. Não é a presença de Deus, não. Então, quando nós estamos tristes, vamos pensar, vamos parar um pouquinho. Então, atravessar esse vale com a presença de Deus, a gente chega lá na frente, Senhor, obrigada, porque isso podia ter sido muito mais difícil, mas o Senhor estava comigo. O Senhor caminhou comigo junto. E a gente chega na frente e pode ser feliz. Mas como é que essa pessoa pode estar sorrindo se ela já passou por tanta coisa? Mas ela fala, olha, mas Deus está comigo, Deus esteve comigo e continua comigo. Então é isso que nós temos. Vamos celebrar a glória de Deus enquanto nós estamos aqui? Vamos aprender um pouquinho, ensaiar um pouquinho essa glória, o que vai ser a presença de Deus, porque quando chegar lá, a gente já está, não está acostumado, porque vai ser muito melhor ainda, né? Mas é isso. Então vamos ser mulheres cristãs, cumprindo a missão que Deus nos deu, como mulheres mães, como mulheres singular, quando chegar no momento, quando a mulher é plena, fala, nossa, que bom. Ah, eu tenho 80, 90 anos, mas eu estou feliz porque Deus, e eu tenho uma missão a cumprir. Coitada daquela irmã, já está com 80 anos, não tem nada para fazer não. Como que não tem? Né, irmãs? As irmãs plenas aqui. A gente tem tanta coisa para fazer. Alguém falou assim, nossa, agora você aposentou, não tem nada para fazer. Eu falei, uai, como assim? Eu só não tenho férias, mas coisa para fazer eu tenho. Férias a gente não tem mais não, viu gente? Aposentado não tem férias não. Mas a gente tem muita coisa que fazer. E a mulher, quando busca servir ao Senhor, o servo do Senhor, o homem, quando busca servir ao Senhor, então isso vai dar prazer. Isso vai dar alegria. Eu ouvi de alguém esses dias falando, olha, ah, eu estou com as crianças, mas está muito difícil, que eu estou fazendo assim, todo dia sou eu que estou lá com as crianças, e eu acho que não é bom. Eu falei assim, nossa, mas quando a gente vai fazer o serviço do Senhor, se a gente tiver que, do ano todo, todos os domingos, fazendo o trabalho do Senhor com aquelas crianças, a gente vai se sentir feliz. Não vai nem sentir que ele, ah, é difícil, todo dia sou eu que estou contando a história, e daí? Quando a gente vai contar, falar sobre a palavra de Deus para as crianças, ensinar as crianças, isso faz bem. Então, o serviço do Senhor na casa dele é importante para você, para as pessoas que estão com você, que estão sendo servidas. Isso é que é importante. Porque nós somos servos para... O servo tem que fazer o quê? Servir. Aí Jesus falou assim, olha, nós que somos servos, falou, querendo explicar... Né, vem o servo, trabalhou o dia todo, chega lá na casa, ele vai, aí o patrão fala, ó, vem aqui, senta aqui, precisa descansar. Não, ó, vai lá e prepara tudo que eu estou precisando ainda, porque você ainda tem que, ainda tem a mesa para arrumar. Aí ele arruma tudo, aí depois é que vem o descanso dele, depois de tudo pronto, depois que aconteceu tudo no dia, aí é que ele vai descansar, mas depois dele servir mesmo. E aí a gente fala, ah, mas eu estou cansada, ah, eu já trabalhei tanto na igreja, acho que vou deixar para outras pessoas. Não é assim. A gente está vivendo o reino de Deus, servindo a esse nosso Deus. E quando você acha que terminou tudo, o que mais tem para eu fazer? Quando você acha que já terminou tudo, não, o que eu tenho que fazer ainda? Porque ainda não acabou. Eu ainda tenho que continuar servindo. Por isso que nós vemos, por isso que parece que as mulheres cristãs, né, os homens, eles vão vivendo tanto tempo, né? Por quê? Porque eles estão prontos para servir. Claro que tem as doenças que aparecem, um monte de coisa, mas a gente vai servindo e sentindo alegria no serviço do Senhor. Tem que nos dar alegria. A gente cansa fisicamente? Cansa. E cansa mesmo, né, pastor? Tem hora que a gente está cansado, mas a gente não perde a alegria de servir ao Senhor. A gente descansa, Ele vai renovando as nossas forças, vai, e a gente continua. Não pode falar, eu já conheço pessoas, acho que vocês também conhecem, pessoas falam, não, agora... Já acabou, já vou deixar para outras pessoas, que eu não tenho mais nada para fazer. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí a gente olha e fala, ixi, mas eu acho que eu ainda posso fazer isso, né, Osneide? Nossa, eu ainda posso fazer isso? Eu ainda posso ficar com esse grupo da MCM? Porque eu já tenho experiência, eu já conheço, eu já sei um pouquinho mais. É, aí você vai ficar com... Aí eu vou ficar no berçário com os pequenininhos, porque eu já sou avó, então eu sei que, como é que cuida de criança, eu posso ficar no berçário com as crianças. Ah, então eu posso... Então, é assim, o servo do Senhor sempre vai achar alguma coisa para fazer quando ele deixa o amor de Deus que está no seu coração, esse amor ser dividido e compartilhado. Então, pensa uma coisa, Deus não precisa do seu serviço. Quem precisa é o próximo. Gente, Deus precisa de alguma coisa nossa? No meu dízimo? Deus precisa do meu dízimo? Deus precisa... De que eu possa... Não, ele precisa do meu serviço ao próximo. Porque quando eu ajudo o próximo, quando eu estou fazendo na minha igreja para ajudar as pessoas, eu estou servindo a Deus. Porque Deus não precisa de nada. Tudo ele fez por nós. Então agora a gente vai para o próximo, porque aí sim eu estou servindo ao meu Deus. Então não fica triste quando você tem que... Ah, mas eu tenho que fazer mais de novo? É, faz. Serve na sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu vizinho. Vai servindo. Porque quando você serve, você está servindo a Deus. Porque ele não precisa, quem precisa somos nós. Quem precisa de alguma coisa é quem está perto de você. E quando você faz isso, ele vai sentir, Deus vai ficar muito feliz com o que você está fazendo. E você vai sentir mais alegria ainda. Servir tem que trazer alegria. Amém? Então que essa organização MCM possa realmente se unir. Eu vi aquele slogan da igreja, vivendo em comunidade para A comunidade, é isso, não é? Vivendo em comunidade para a comunidade. Para a comunidade, então é isso. Viver em comunidade aqui, fazendo o serviço para que as pessoas lá fora possam querer adentrar essa igreja, porque as pessoas ali estão servindo, estão vivendo de maneira diferente. E tem muita gente que vem e fica porque elas percebem a diferença no ambiente da igreja. Então vamos colocar realmente as nossas vidas diante de Deus para sermos servos e servos que servem um ao outro. E com certeza, né, pastor, vai ser muito mais fácil, né? Para toda a igreja, quando todos nós formos servos servindo um ao outro. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós podemos conhecê-lo cada dia mais. Nós louvamos ao Senhor porque a Tua palavra tem nos ensinado, tem mostrado realmente quais os caminhos que nós podemos seguir. E nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que está aqui neste momento. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando essa igreja, que o Senhor esteja atuando, ajudando nos propósitos que ela já tem colocado em cada projeto, e que cada vida possa se colocar sempre à disposição do Senhor para fazer o Teu serviço aqui enquanto aqui estiverem. E que a Tua palavra sendo assimilada cada vez mais possa chegar àquelas outras pessoas que precisam, que carecem do Teu amor, que precisam conhecer o Senhor como Salvador das suas vidas. Pai, esteja abençoando cada pessoa aqui, cada vida, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, cada um que tem o seu trabalho realizando aqui. Que o Senhor possa estar dando poder, alegria, para que a Tua vontade seja cumprida na vida de cada um. Toma conta desta igreja, do pastor, da sua família, para que cada um possa realmente fazer e sentir alegria no seu serviço. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso ajudador em todo o tempo. Nós louvamos e agradecemos. Tudo no nome de Jesus. Amém.